Copenhagen, o futuro e o clima.
Ao final da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o sentimento é de frustração, como disse o próprio presidente Lula em seu último discurso em Copenhague nesta sexta-feira. Os líderes agora concluem os últimos detalhes de uma provável declaração meramente política. Pedro Nogueira tem mais informações sobre os últimos momentos da conferência. Boa tarde, Pedro. Qual que é a diferença entre essa declaração que está sendo adotada e o chamado acordo vinculante que se esperava de Copenhague?
Boa tarde, Alessandra. Sandra, um acordo legalmente vinculante é como acontece hoje com o Protocolo de Quioto. Para os países que assinaram e ratificaram o acordo, ele funciona como uma lei do país, ou seja, o governo é obrigado legalmente a tomar as medidas para que aqueles compromissos sejam cumpridos. Uma declaração política é um tipo de resumo daquilo que foi discutido, sem que as medidas concretas sejam necessariamente tomadas. Ao que tudo indica, é isso que vai sair de Copenhague, mais uma declaração conjunta dos chefes de Estado de todo o mundo, mostrando que ainda não há consenso para um acordo definitivo. Hoje os principais chefes de Estado se reuniram em um encontro separado e tivemos então os dois grandes momentos do dia de hoje. O primeiro deles foi o discurso do presidente Lula, que fez um apelo por um esforço final para um acordo com metas de emissões e outras medidas concretas. Falando de improviso, Lula começou dizendo que estava frustrado, mas falou que acreditava em milagres e que ainda seria possível concluir este acordo. Ele descreveu as ações do Brasil para contribuir com a mitigação das mudanças climáticas, como as metas de redução do desmatamento e de emissões de carbono. Vamos ouvir um trecho do discurso do presidente.
E fizemos isso construindo uma engenharia econômica que obrigará um país em desenvolvimento com muitas dificuldades econômicas a gastar até 2020 166 bilhões de dólares, o equivalente a 16 bilhões de dólares por ano. Não é uma tarefa fácil, mas foi necessário tomar essas medidas para mostrar ao mundo de que com meias palavras e com barganhas a gente não encontraria uma solução nesta conferência de Copenhague. A questão não é apenas dinheiro. Algumas pessoas pensam que apenas o dinheiro resolve o problema. Não resolveu no passado, não resolverá no presente e muito menos vai resolver no futuro. O dinheiro é importante, mas é importante que nós, os países em desenvolvimento e os países ricos, quando pensarmos no dinheiro, não pensemos que estamos fazendo um favor. Não pensemos que estamos dando uma esmola, porque o dinheiro que vai ser colocado na mesa é o pagamento pela emissão de gás de efeito estufa feita durante 2 séculos por quem teve o privilégio de se industrializar primeiro. E vou dizer de público uma coisa que eu não disse ainda no meu país, não disse à minha bancada e não disse ao meu Congresso. Se for necessário fazer um sacrifício a mais, o Brasil está disposto a colocar dinheiro também para ajudar os outros países. Estamos dispostos a participar do financiamento se nós nos colocarmos de acordo numa proposta final aqui nesse encontro. Agora, o que nós não estamos de acordo é que as figuras mais importantes do planeta Terra assinem qualquer documento para dizer que nós assinamos documento.
Nós ouvimos então um trecho do discurso do presidente Lula em Copenhague, falando sobre a disposição do Brasil em colaborar com o Fundo de Auxílio aos Países Mais Pobres. Imediatamente após o discurso de Lula, Barack Obama fez seu primeiro discurso, que na opinião dos vários observadores da conferência, enterrou a COP15. Obama reiterou a disposição dos Estados Unidos em fazer apenas os cortes de emissões em 17% até o ano de 2020, baseado nos níveis de 2005. Ele também não detalhou muito a participação dos Estados Unidos no fundo de 100 bilhões de dólares que Hillary Clinton sugeriu ontem.
Pedro Nogueira, quem que é o nosso entrevistado de hoje na série de entrevistas que a gente veicula aí na cobertura da Conferência de Copenhague?
Hoje eu conversei com o embaixador extraordinário do Brasil para mudanças climáticas, Sérgio Serra. Ele está em Copenhague e falou hoje pela manhã, logo após o discurso do presidente Lula, sobre a frustração com o resultado final da conferência. Vamos ouvir.
Olha, eu acho que o presidente foi preciso nisso, porque a menos que as negociações de último momento agora, neste último dia da conferência, evoluam diante de apelos como o que ele fez, nós podemos sair daqui simplesmente com uma declaração, enfim, que não resolve nada e simplesmente transfere, ou resolve pouca coisa, e transfere a... a solução da questão, quer dizer, a conclusão das negociações para o ano que vem.
Tá certo. E como é que fica, embaixador, o quadro das negociações climáticas agora, daqui para frente, com uma COP15 que não concluiu que não tenha concluído, né, nessa possibilidade, um acordo vinculante, que era o que se esperava dessa conferência?
Olha, nós temos duas possibilidades. Não tem o mais, parece mais provável. Uma é simplesmente transferir uma decisão final sobre metas, vinculantes, etc., para a próxima COP, que vai ser no México daqui a um ano, em dezembro de 2010. E uma outra, que talvez seja mais recomendável, seria fazer uma reconvocação da COP15, como se fosse uma COP15 bis, ou uma outra reunião intermediária, com outro nome, em meados do ano, em julho, digamos.
Agora, depois dessas negociações de última hora, reunião ontem pela madrugada, esses últimos discursos, qual que é a expectativa do senhor para esses últimos momentos dessa conferência? Ainda há, de fato, uma chance de se concluir um acordo que traga uma novidade para corresponder a essa expectativa toda que se construiu sobre a COP? Ou, de fato, a gente está mais próximo dessa declaração puramente política?
Bom, há uma certa variação de possibilidades entre esses dois extremos. Eu acho que um acordo completo, como que esperava, não vai ser conseguido. Mesmo que a gente prorrogue a conferência mais um dia, que seria uma possibilidade, né, entrar pelo sábado. Agora, a declaração política pode ser mais ou menos completa, mais ou menos incisiva. Isso é que eu acho que seria uma expectativa, digamos, mais realista ou mais positiva dentro de um certo sentimento de frustração. É conseguir uma declaração política que seja o mais completa e determinante possível. Mas certamente empurrará algumas decisões complementares para o ano que vem.
Nós ouvimos o embaixador extraordinário do Brasil para mudanças climáticas, Sérgio Serra, que fez um panorama de como ficam as negociações climáticas agora que a COP15 está muito próxima de um final sem acordo. Ele comentou, inclusive, a possibilidade de prorrogar a conferência por mais um dia. Agora, Alessandra, as Nações Unidas devem se preparar para a COP16, que acontece no México em dezembro do ano que vem, além de uma grande reunião preparatória prevista para o meio do ano de 2010, que vai tentar adiantar os trabalhos e evitar que a próxima conferência seja pouco produtiva, como foi essa que está terminando. A conferência ainda não acabou, os negociadores ainda estão reunidos e correm contra o tempo para concluir o texto que será apresentado ao fim da COP15. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira.